Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado hoje vai estar o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1.530, e continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues, e é por aí que vão chegar, sem dúvida, muitos comentários e muitas perguntas. E estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp não vale telefonar, não podemos atender no estúdio. O número para nos mandar uma mensagem, se assim o quiser, uma pergunta, o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco o padre Celestino Palanga, jesuíta. Ele é diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados. Portanto, uma oportunidade para discutirmos toda esta questão em redor dos congoleses que estão a ser repatriados de Angola e também a situação dos refugiados congoleses que estão e que ficam em Angola. O padre Epalanga é também professor de filosofia, portanto vamos ter uma oportunidade, sem dúvida, para discutir muitas outras questões. Mas antes disso, vamos às notícias e eu vou começar aqui nos Estados Unidos, onde as autoridades anunciaram que prenderam uma pessoa suspeita de enviar 12 encomendas armadilhadas a proeminentes democratas e críticos do presidente Donald Trump. Não foram dados mais pormenores, sabe-se que a prisão ocorreu na Flórida, de onde as encomendas foram enviadas.
A alta comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, apelou ao governo angolano para obter uma expulsão de cidadãos congoleses. Ela disse que isto poderá reacender conflito étnico na província congolesa do Kasai.
O Conselho de Ministros de Angola apresentou quarta-feira uma proposta que visa obter autorização para confiscar, a partir de janeiro de 2019, aquilo que chama de bens incongruentes domiciliados no exterior do país. A iniciativa insere-se na proposta de lei sobre repatriamento coercivo e perda alargada de bens entre financeiros e tem por objetivo dotar o ordenamento jurídico angolano de normas e mecanismos legais que permitam a materialização do repatriamento coercivo, com maior ênfase na perda alargada de bens a favor do Estado.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, exortou hoje a Arábia Saudita a revelar o local onde se encontra o corpo do jornalista Jamal Khashoggi e que ordenou o seu assassinato. Erdogan disse que o seu governo tem mais informações sobre o assassinato, mas não deu outros pormenores. O procurador-chefe saudita vai deslocar-se à Turquia no domingo.
E realiza-se amanhã em Istambul uma cimeira de dirigentes da Turquia, França, Alemanha e Rússia. Objetivo: discutir a guerra civil na Síria.
E por último, neste breve bloco de notícias, a economia americana cresceu a um ritmo de 3,5% no terceiro trimestre deste ano, abaixo dos 4,2% do trimestre anterior, mas acima das previsões dos analistas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola, fala só. Como eu já disse, hoje o convidado é o padre Celestino Epalanga. Padre Celestino, está-me a ouvir? Padre Epalanga, está-me a ouvir?
Está bem.
Está-me a ouvir?
Está bem, está bem.
Está-me a ouvir? Não, parece que não me está a ouvir.
Está bem.
O padre Celestino Palanga parece que não me está a ouvir.
Sim, sim.
Não, não está a ouvir. Bem, vamos ver o que é que se passa. Parece que estamos com aquele programa anterior de repetição que já tivemos aqui, que é um problema em que, portanto, parece que há um feedback daquilo que foi anteriormente afirmado e não sabemos bem porque é que isso passa. Mas, de qualquer maneira, hoje o nosso convidado é o padre Celestino Epalanga. Ele é diretor nacional do Serviço Jesuíto para os Refugiados. É também, e agora estou a ter aqui um feedback. Estou aqui a ter um feedback qualquer de repetição. Não sei o que é que se passa.
Ele é diretor nacional do Serviço Jesuíto para os Refugiados.
Mas eu estou a ouvir o programa, em feedback, em atraso.
Feedback qualquer, de repetição. Hoje o nosso convidado é o padre, não sei o que é que se passa.
Estou a ter a repetição do programa em atraso, com vários, muitos segundos de atraso, aqui nas minhas, nos meus auriculares. Bem, mas eu vou recordar aos ouvintes, portanto, que hoje temos aqui connosco o padre, contamos ter connosco o padre Celestino Palanda. Não sei se é dos celulares, os celulares estão talvez aqui com som alto. Pronto, agora já estamos aqui com... Parece que já resolvemos o problema, que era o... Tínhamos aqui um telefone celular que estava a repetir. Vamos a ver se já temos o nosso convidado em linha. O nosso convidado está em linha. Vou perguntar à nossa produtora, que está ali atrás do coisa. Parece que... O nosso convidado já está em linha ou não? Ainda não. Bem, o que nós vamos fazer é recordar que estamos com o padre Celestino Palanga, contamos entrar em contacto com ele em breve, e vamos agora para ver que ouvintes é que temos. Vamos começar com o ouvinte Jordan Mwakambiza, na Lunda Norte. Senhor Mwakambiza, está-me a ouvir?
Estou sim.
Ora, muito bem, olha, eu vou-lhe pedir desculpa porque ainda não temos o nosso convidado em linha, eu estava em linha, mas obviamente... Não se estava a ouvir. Olha, Sr. Mwakambiza, vou-lhe pedir para aguardar um pouco, porque já tenho o convidado em linha. Sr. Padre Celestino, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Ora bem, agora parece que já estamos a ouvir perfeitamente. Há um bocado houve um problema qualquer. Olha, Sr. Padre, eu queria-lhe começar por perguntar, qual, no meio desta operação toda de repatriamento de centenas, de milhares de congoleses, portanto, de Congo Democrático, qual é a situação dos refugiados congoleses e quantos refugiados é que há? Quantos congoleses com estatuto de refugiados é que há aí?
Os refugiados com o estatuto, temos a última atualização, temos 22.688 ativos. Portanto, temos 14.247 no assentamento do Lóvoa.
Sim.
E 8.441... no Dundo e arredores.
Agora, você fala em ativos. O que é que isso quer dizer?
Pois, porque alguns refugiados que foram registados, portanto, têm o registro biométrico, por não terem comparecido duas ou três vezes consecutivas na distribuição do alimento, foram desativados. Portanto, esse é o critério que o HCR tem usado para desativar, digamos assim, os refugiados. Porque, como sabemos, tivemos mais ou menos um universo de mais de 30 mil refugiados o ano passado, que chegaram da região de Cascai. Mas, à medida que o tempo foi avançando, muitos deles regressaram ao Congo. Portanto, aqueles que não aparecem duas, três vezes, enfim, consideramos nós que terão regressado ao Congo.
Muito bem. Olha, Sr. Padre, não sei se ouviu no nosso noticiário, a alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados disse recear que o repatriamento de todos estes milhares de congoleses possa reacender os conflitos étnicos na província do Kasai. Eu não sei se você está informado o que é que se passa no Kasai, mas com certeza com o contacto com os refugiados talvez possa ter alguma informação. Você acha que isto é verdade? Que isto pode causar problemas lá?
É provável que sim, porque o ano passado que originou esta onda de refugiados, portanto os mais de 35 mil refugiados, foram os conflitos étnicos, mas sim, também é bom que se diga que houve motivações políticas. Portanto, é muito provável que volte a surgir esse conflito étnico.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui um ouvinte em linha e por sorte ou não, ele é da Lunda Norte. E é o ouvinte Jordan Mwakambiza, ele identifica-se como ativista cívico e dos direitos humanos. Senhor Mwakambiza, talvez nos possa... está em linha, não é verdade?
Estou em linha, sim, estou.
Bem, muito bem. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ao Sr. Padre ou se quer dizer-nos qual é a situação aí, como é que você vê a situação do repatriamento ou expulsão dos congoleses. Faça favor.
Muito boa tarde, Padre Celestino e Palanca. Sim, muito boa tarde à equipa da Voz da América e boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, obrigado.
Na verdade, a minha questão fiz mais com base ao repatriamento mesmo de estrangeiros.
Sim, diga.
Nessa altura, foi lançada uma pedra para acabar com todos os estrangeiros nesta zona de garimpo, sobretudo na Lunda Norte, e vimos que os congoleses estão a sair com facilidade, mas que a própria recolha ainda não começou. Também os senegaleses, malianos, guineses, ganeses, continuam aqui a persistir. Por que que essa operação surgiu para acabar com os congoleses e os senegaleses e malianos mantêm nesta região? A segunda preocupação é, sobretudo, as cooperativas. O Estado havia criado políticas para a criação de cooperativas dos naturais. Nessa altura, através, depois da Operação Transparência, as mesmas foram encerradas. E aqui a fome continua a assolar a população, como na época do ditador José Eduardo dos Santos. Senhor Padre, por que que a Indiama encerrou com as cooperativas dos filhos nativos? Temos a cooperativa de Lende, temos a cooperativa Ajopasso. Este assunto é muito preocupante para mim. Também, por que que o Presidente da República já exonerou todos os governadores na sua maior parte das províncias? E o governador da Lunda Norte, Ernesto Mangala, continua a viver na Lunda Norte. Será que ele é o único que pode permanecer na região? Esta é a minha preocupação principal.
Muito bem. Ah, Sr. Moacabiza, não se vá embora. Eu queria, antes de dar a oportunidade ao Sr. Padre para responder a isto, eu queria lhe perguntar uma coisa. Estes senegaleses, malianos e ganeses que você disse continuarem aí, em que é que eles estão envolvidos? Estão envolvidos também no garimpo, é?
Sim, aqui os herenses malianos, guineses, são garimpeiros. Ah. Aqui não tem nenhum senegalese que não garimpa. Todos estão aqui envolvidos no garimpo. Todos os estrangeiros que aqui existem são garimpeiros. Isso bem identificado. Até os senegaleses, você vai numa zona do CTT e encontra, já tem uma parcela de terra onde ele garimpa. E o angolano vai lá para garimpar como reforista, para trabalhar os estrangeiros. Tanto mais como os guineses, também tem zonas que eles exploram os diamantes. Mas o Estado veja isso de ânimo leve. Nós vimos que isso é preocupante, é uma invasão que os estrangeiros estão a fazer na nossa região. E tem os diamantes que os senegaleses extraem, tanto mais malianos e guineses, não beneficia a população nem tão pouco aos cofres do Estado. E o Estado veja isso como uma coisa mínima. Nós pedimos, com seriedade, que o Estado deve retirar com todo que é estrangeiro. Não pode haver prioridade. E o mais agravante, alguns estrangeiros foram entregues cartões eleitorais para votar ao regime. Uhum. Isso é estranho. É estranho. O governo provincial são os coautores pela entrega de cartões eleitorais ao cidadão congolês para votar o partido no poder. Isso é muito grave. Nós precisamos que o Estado, sobretudo o Presidente da República, deve restaurar um processo crime contra os autores que andaram a oferecer cartões eleitorais aos cidadãos congolês para vir estragar o nosso processo político do país. Uhum. Isso é grave. Isso é grave, Sr. Padre.
Muito bem. Era o Sr. Jordan Moacabinza. Sr. Padre Celestino Epalanga, não sei se você quer falar sobre esta questão das cooperativas que o ouvinte perguntou. E também a razão porque parece que só há congoleses a serem afetados por estas medidas de repatriamento.
Bem, eu não creio que esta operação transparência esteja a avisar tão somente aos congoleses, porque aqui no centro de detenção de estrangeiros imigrantes de Luanda temos 89, imigrantes legais que se encontravam nas áreas de exploração diamantífera. E foram, portanto, também evacuados para Luanda e depois provavelmente se vai a sairar, porque muitos deles alegam serem refugiados. Então se vai a sairar a autenticidade desses documentos, portanto do cartão do refugiado, e depois merecerão o devido tratamento. O governo, segundo disse, esta operação vai terminar só em 2020. E, portanto, todos aqueles imigrantes ilegais que se encontrarem nestas áreas de exploração diamantífera, julgo eu que serão obrigados a abandonar estas áreas. Portanto, eu não creio que esta operação esteja a suavizar aos... É verdade que se diga. O que se passou foi que os congoleses foram a grande maioria. As concessões, portanto, as concessões, os meios de exploração, enfim, o capital, isto pertenceu a outros estrangeiros, que não sejam, digamos assim, congoleses. E a mão de obra? Pois, a mão de obra é congolesa, dada a proximidade com a província da Lunda Norte. Isto é o que nós podemos constatar. Agora, é verdade que sim, que as cooperativas foram encerradas, e se as cooperativas foram encerradas, o governo não pôde olhar para o Idem Sereno e vendo essas pessoas, há muita gente pobre, que realmente não tem nada para sobreviver. O governo tem que arranjar mecanismos para que essas pessoas possam viver. Eu penso que sim, é isto, quer dizer, encerradas as cooperativas, o governo terá as suas filosofias, terá a sua política, saberá se o governo poderia responder a estas questões, porque é que terá encerrado as cooperativas, e depois, encerradas as cooperativas, qual é a alternativa que dá a essas pessoas que realmente... E na Lunda Norte produz-se pouco, não se investe muito na agricultura. O que é que essa gente vai comer? Essa é a questão que fica por se responder.
Muito bem, eu vou pedir aqui ao Amâncio, ele está ali nas redes sociais, eu não sei se já tens aí alguma questão, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, portanto, mas de qualquer maneira, talvez nas redes sociais, vê se há alguém já em linha, Amâncio.
Já temos, uma das questões que é colocada pelo Colanda Felisberto Carlito, ele diz que esses 22,5 de congoleses aumentaram na desgraça o sofrimento dos angolanos e, na verdade, quero ouvir o comentário do nosso convidado em relação a esta situação.
Mas qual situação é essa? Eu não percebo bem o que é que ele está a dizer. Com 22,5?
Do 22,5, quer dizer, se calhar está a referir-se ao número de congoleses, de refugiados, que não é exatamente 22,5, é o número.
Mas qual é a pergunta dele, então?
Quero ouvir o comentário sobre se estas pessoas aumentaram de graça os angolanos ou não.
Ah, seu padre.
Sim. Eu não creio que esses 22.688 refugiados ativos, tanto os que vivem no assentamento do Lóvoa, quanto aqueles que vivem no Dundo e arredores, tenham aumentado a desgraça dos angolanos. Tanto, porque esses refugiados são assistidos por várias organizações. Várias organizações que estão, desde o ano passado, a trabalhar para minimizar o sofrimento destes nossos irmãos congoleses. Portanto, não estão a roubar nada a ninguém, não estão a roubar empregos, não estão a roubar absolutamente nada. Estão confinados neste local, o Lóvoa, enfim, e procuram lutar pela sobrevivência. E, de tempos em tempo, o Programa Alimentar Mundial faz a distribuição, tanto no assentamento de Lóvoa, como a estes que vivem, digamos assim, os que consideramos refugiados urbanos. Penso que não é justo esta posição ou esta afirmação, julgo não ser justa.
Muito bem. Ah, Sr. Padre, já agora eu acrescento uma pergunta à pergunta deste nosso ouvinte, e a pergunta que eu lhe faço é: há um prazo para estes congoleses ficarem, ou uma data limite? Como é que é?
Não há prazos. não há casos, quer dizer, depois, por exemplo, há aqui ruandeses, portugueses ruandeses e de outras nacionalidades que estão cá em Angola há 20 ou mais de 20 anos. Portanto, o que vai determinar o regresso dessas pessoas, e terá que ter um regresso voluntário,
sim,
é a estabilidade na República Democrática do Congo.
Uhum.
E enquanto não haver estabilidade, não haver segurança, seria muito afastado que mandássemos de volta. Aliás, não, nem sequer podemos mandar de volta. O regresso ao país de origem tem que ser sempre voluntário.
Muito bem. Então, olha, eu agora vou para este ouvinte de Luanda, é o ouvinte Paulo Kalunga. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito
bem.
Boa
tarde.
Boa tarde, senhor Kalunga. Faça favor.
Ah, quero saudar aí o auditório, todo o auditório na Voz da América, e muito obrigado mais uma vez por me terem convidado nessa rádio.
Sim.
E pronto, eu queria fazer mais duas perguntas ao nosso convidado aí, o senhor Padre Palanga.
Sim.
Essa medida que o nosso Estado colocou aí, é uma medida que já havia de esperar, que há muito se pedia para que se fizesse isso. Visto que essa parte, essa franja que se encontrava aí naquela zona econômica, onde o Estado conseguia mais ou menos tirar alguns recursos, e pois que se encontrava numa ruptura devido à presença enorme dessas pessoas.
Uhum.
E houve muito favoritismo do lado dessa população. Se olhares bem, olha, essa população congolesa, muitos deles até foram favorecidos até para entrar no, na segurança e no interior.
Uhum.
E eu queria perguntar ao nosso padre, que essa medida foi bem tomada. É uma medida que chega a hora. Queria perguntar ao nosso padre qual é a tua atitude, como essa medida vem ser. Como pensas?
Sim.
Se o governo agiu mal, se o Estado agiu mal ou se agiu bem.
Muito bem.
Do meu lado, já deveria se esperar. E a outra é o seguinte, na que está essa medida do repatriamento do capital.
Uhum.
Eu queria perguntar ao nosso padre, se eu sei que o padre é da Igreja Católica.
Sim.
E eu sei que na Igreja Católica há muitos patriotas, muitos que se batem mesmo para ver esse povo, para ver se põe o fim a esse sofrimento desse povo. Se você olhar bem, os padres são aqueles que vão naqueles confins, e muitas das vezes eles estão constantemente com a população e conhecem o sofrimento dessa população. E eu queria saber que há muita gente ali de idade avançada, que já nem consegue trabalhar, praticamente estão mesmo já, sei lá, que precisam ajuda do Estado. Eu queria pedir uma opinião, que é ouvido do nosso padre, você também vai ajudar, você vai colaborar com o Estado nessa situação de repatriamento do capital.
Ah, está bem. Pronto, era o senhor Paulo Kalunga em Luanda. Seu padre, duas perguntas, uma delas, vá lá, um pouco assim, fora do nosso esquema, mas de qualquer maneira, as duas perguntas são, se você concorda com, portanto, as medidas de repatriamento dos congoleses, que este nosso ouvinte diz que já devia ter sido feita há muito tempo, e a outra é sobre esta questão do repatriamento de capital.
Pois, como eu estava a dizer, eu acho que o novo governo tem as suas prioridades, tem as suas políticas, enfim. Agora, que é verdade que qualquer Estado, enfim, qualquer governo procura meter ordem em casa. Eu acho que sim, em qualquer parte do mundo, sim, os governos são e os Estados são soberanos. Mas agora, eu tenho sempre chamado a atenção neste todo o processo de transparência, tem que se respeitar a dignidade da pessoa humana, tem que se evitar justamente esta violação dos direitos humanos. Agora, tem que meter ordem, pois, porque as pessoas só estão, digamos assim, preocupadas talvez com os diamantes que foram, depois. Mas ao extrair o diamante, as pessoas, os que lá estiveram nesta zona, que criaram outros problemas, criaram problemas ambientais, por exemplo. Florestas completamente devastadas, enfim, os cursos dos rios desviados, enfim, criaram uma série de problemas também, problemas ambientais. Então, eu penso que sim, que era importante colocar uma certa ordem, mas, eu repito, que isto se faça, digamos assim, como esta operação de transparência, que se faça realmente na maior transparência e sem a violação dos direitos humanos.
Uhum.
E agora, há que haver uma justiça também, pois, porque agora, a pergunta fica, o que é que acontecerá àqueles angolanos e àqueles estrangeiros que não são congoleses, que permitiram e que usaram muitos desses pobres miseráveis a entrar e serviram como a mão de obra barata, o que fazer deles. Né? E isto, portanto, tem que haver transparência e tem que haver justiça, né, neste processo. Uhum. Mas que é necessário organizar, meter ordem, sim, isto é necessário. Não me refiro tanto à expulsão como tal, porque se calhar, enfim, é uma espécie de ódio. Não se pode nutrir ódio aos congoleses, nossos vizinhos, nossos irmãos. Mas todos aqueles, portanto, e esta operação, penso eu, e espero bem que não esteja só a avisar aos congoleses. O que sabemos é que não. Está a avisar a todos os imigrantes legais que se encontra nestas áreas de exploração dos diamantes. Uhum. Portanto, é isto. Agora, em relação à Igreja vai fazendo, vai cumprindo a sua missão de, digamos assim, de moralizar, de formar a consciência da sociedade. Portanto, vai apelando, os bispos vão falando com as cartas pastorais, enfim, no sentido realmente de todos nós, todos os angolanos, puderem fazer o esforço, aqueles que levaram o capital para fora do país, que em consciência possam, digamos assim, retorná-lo ao país para investirem no país, porque estamos numa crise, digamos assim, económica, uma crise social, uma crise de valores tremenda, porque isto de corrupção, falta de transparência, não é só, é mesmo uma crise profunda, uma crise social, uma crise, enfim, de valores, e uma crise do próprio homem angolano e crise também espiritual. Portanto, eu acho que sim, a Igreja continuará a apoiar as boas iniciativas do governo, a Igreja continuará a trabalhar para que todos nós, enfim, tenhamos essa consciência de pertença e que tenhamos a consciência do bem comum e da justiça social.
Muito bem. Olha, Sr. Padre, nós estamos a chegar quase ao fim da primeira meia hora, mas o que eu vou fazer, eu tenho já também uns outros ouvintes em linha, tenho aqui o ouvinte Albino Nunes, eu vou-lhe pedir para continuar em linha, mas tenho também, estou a ver que o Amâncio Miguel tem ali muitas coisas das redes sociais. E o que eu vou fazer, eu vou dar ao Amâncio Miguel um minuto para ele escolher uma ou duas perguntas e depois, quando voltarmos, depois de eu dar os cumprimentos de onda e isso tudo e termos a revista de imprensa, dar a oportunidade ao seu padre para responder. Mas o que é que tens aí, Manzio?
O que eu tenho aqui, tenho uma mensagem que vê-nos através do WhatsApp do Griot, que diz que é mentira que os congoleses aumentaram a desgraça do angolano, e ele coloca uma outra questão, diz, será que os angolanos refugiados noutras partes do mundo aumentam a desgraça nesses países? E também temos, noutra tónica, o Belarmine, que diz que Angola tem que ter cuidado com a entrada de estrangeiros, uma onda, de certa forma, pode ser considerada xenófoba. Temos o William Amado Jaló, que diz que nós somos refugiados em Angola, nós só queremos documentos. Tem a ver com a legalização dos refugiados.
Muito bem. Ok, então nós vamos fazer assim. Como estamos a chegar ao topo da hora, eu vou dar aqui, vamos fazer aquela interrupção que temos que fazer sempre para eu dar os cumprimentos de onda. E, portanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas, hora de Angola, claro está, estamos também em onda média, em 1530, e vamos continuar em onda curta em 13.630 e 17.655. Vamos também continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, claro está, voaportugues, e também no WhatsApp 1908-652-4584, só para mandar mensagem, não vale telefonar. Continue connosco, continue com Angola, fala só. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Este é o Angola Fala Só, programa semanal da Voz da América, de interação com os nossos ouvintes e com um convidado sempre especial. E hoje o nosso convidado é o Padre Celestino Epalanga, diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados. E temos estado a discutir a situação dos estrangeiros em Angola, quer como imigrantes, muitos deles ilegais, quer como refugiados. E, portanto, vamos continuar com ele. Já tenho aqui mais ouvintes em linha. O Amâncio também tem gente na internet. Mas antes vamos fazer aquilo que fazemos também todas as sextas-feiras, que é irmos até ao nosso correspondente Norberto Sateco, que nos vai dar uma curta revista de imprensa de Angola.
O Jornal de Angola escreve na sua primeira página: a proposta de lei sobre o repatriamento de capitais vai ser submetida à Assembleia Nacional com algumas emendas envolvendo bens, móveis e imóveis. O jornal O País destaca na sua capa: repatriamento de capitais, executivo vai confiscar bens no país e no exterior. Uma decisão saída ontem do Conselho de Ministros. Combate à corrupção no centro das jornadas parlamentares da UNITA. Tribunal Supremo quer justiça laboral em prol do desenvolvimento. O jornal de Extensão, Tribunal de Contas, juíza presidente diz que vai ser implacável com gestores fora da lei. No novo jornal é notícia como destaque: combate à corrupção nas Forças Armadas Angolanas está em curso. O tribunal prepara acusação contra altas patentes da Marinha de Guerra. BNA de Walter Felipe gastou mais de 68 milhões de dólares com fundo ilegal. O jornal A República: General Dino demite jornalista da TV Zimbo. Ana Paula dos Santos obrigada a devolver 15 milhões de dólares ilícitos. O jornal Manchete destaca: processo contra Carneiro resulta em arguídos. Duambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Senhor Padre, continua em linha, não é verdade?
Sim, sim, estou em linha.
Muito bem. Olha, portanto, antes de fazermos aquela interrupção, o meu colega, o Amâncio Miguel, tinha aí umas questões. Era um ouvinte... Diz Amâncio outra vez.
Era o nosso ouvinte griot através do WhatsApp. Ele dizia que era mentira que os congoleses aumentaram a desgraça dos angolanos e faziam uma outra questão. Será que os angolanos que vivem noutros países como refugiados aumentam a desgraça dos cidadãos dos países acolhedores?
Ora bem, Sr. Padre, portanto, a pergunta aqui é se os congoleses aumentaram a desgraça dos angolanos.
Pois, eu sempre digo que o refugiado não deve ser visto como um problema em si. O refugiado é uma pessoa, como qualquer pessoa, com as suas valências, com a sua riqueza, riqueza espiritual, riqueza cultural, riqueza intelectual, enfim. Portanto, por exemplo, no assentamento do Lóvoa, nem todos aqueles que estão lá são os pobres e os miseráveis. Há muita gente, temos médicos, temos professores, enfim, temos professores de inglês, pessoas muito bem formadas, pessoas qualificadas. E tiveram esta desgraça, pronto, veio esta confusão, esta guerra, e tiveram que encontrar refúgio. Tiveram que procurar um lugar seguro que realmente os pudesse acolher. Então, agora, o que falta em Angola é uma política migratória clara, é uma política de integração. Os refugiados não se sentem integrados na sociedade angolana.
Uhum.
E falou-se aqui a questão dos documentos. Nós só queremos documentos.
Sim.
É verdade, este é um problema que vem se arrastando desde 2015. Mas pronto, já há passos positivos que estão a ser dados no sentido de começarem a emitir, digamos assim, novos documentos para aqueles que já possuíam estes documentos de refugiados e para depois também aqueles que já estão há anos e anos com uma declaração, enfim, de pedido de asilo. Esperamos bem que o governo angolano possa tão logo que seja possível, digamos assim, e considero o estatuto de refugiados aqueles que realmente, puderem provar que efetivamente são refugiados.
Muito bem.
Então, este é que é o grande problema. Sim, eu não creio tanto que os angolanos, durante vários anos, durante mais de 3 décadas, foram também refugiados em países vizinhos e não só.
no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, na Europa. E pronto, lá foram acolhidos, tiveram todas as condições, digamos, as mínimas, as humanas possíveis. Então, temos que tentar também criar estas políticas para, digamos assim, integrarmos aqueles refugiados que queiram permanecer aqui no solo angolano. E enquanto cá permanecerem, têm que ter os mesmos, digamos assim, os mesmos direitos fundamentais, como qualquer cidadão, como qualquer pessoa humana.
Muito bem, olha, então eu vou já agora para um ouvinte que está na outra Lunda, na Lunda Sul. É o ouvinte Albino Nunes. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Sim, boa noite.
Boa noite, Sr. Nunes. Diga-me uma coisa, antes de eu deixar fazer uma pergunta, vou eu fazer-lhe uma pergunta. Ainda na Lunda Sul, também muitos congoleses ou não?
Certamente a situação continua e prevalece. Só para dizer que eu vou já ao assunto, não é?
Sim, está bem.
Vou já ao assunto. Para dizer que as Lundas Sul e Lunda Norte, não só o Moxico também, são as três províncias que fazem maior parte da fronteira do Congo Democrático, registram sérios problemas. São sérios problemas com relação à imigração estrangeira.
Uhum.
Mas, no tanto quanto, nós vimos que o próprio governo no poder também tem influenciado, de que maneira, na entrada dos mesmos e a permanência. Não há controle, não há fiscalização, legalizam, enfim, há série de coisas em que o próprio Estado em si, ele contribui muito na povoação dos estrangeiros em Angola.
Uhum.
Eu não falo só dos congoleses, estou a falar também dos oeste-africanos.
Uhum.
Se nós irmos para as zonas, para o município do Lukapa, vamos para a localidade do Zaz, o município do Cambolo, vamos também para o município do Xanique, aliás, em Capenda Camulemba, na localidade de Xaniquelengue, Muxinga, Quango, Cafunfo, essas áreas são predominantes. Se não houver homens de boa fé, irem para lá constatar, vamos encontrar o maior número que se encontra naquelas localidades são estrangeiros, na sua maioria ilegais. De maneiras que nós não temos quem nos acolha, não temos. O angolano ainda não tem nenhum representante que possa acudir o povo, não tem. É a razão pela qual a corrupção erradicou-se. Imagine os anos atrás, eu digo da década 90 para trás, o angolano não era assim, ou a própria Angola não era assim. Mas depois de abrir as fronteiras, digo assim, depois da democracia entrar em Angola, e abrir-se as fronteiras, nós herdamos muita coisa mal dos estrangeiros. Herdamos muita coisa mal dos estrangeiros. O Angola não era corrupto, não. Além de que todos que vieram, que entraram para cá, Angola, tinham algum objetivo, explorar. E o próprio angolano também, ao abrir a vista, entrou também no rumo. Hoje, em toda a instituição do país, em todo lugar, nas instituições do governo, vais encontrar sempre essa situação. De maneiras que o senhor presidente João Lourenço está tudo bem, começou muito bem, mas eu ainda continuo a ser cético, porque são os mesmos, é o mesmo MPLA que continua no poder. E é o MPLA que sempre facilitou esta movimentação, esta entrada, esta exploração, dos mineiros no país. Os chineses andam aqui à deriva. E o resto do povo estrangeiro também andam aqui à deriva a explorar o país. E o próprio angolano a sofrer. E para dizer que o senhor padre que ali está, eu ouvi uma entrevista, aliás, uma notícia anteontem, que também referiu-se nos cartões de eleitor, e depois não só os próprios cartões de membros do MPLA, entregues aos cidadãos congoleses. Este não é um caso isolado, não. Se nós formos a constatar nos próprios dirigentes do MPLA, naquelas localidades, elas têm conhecimento disso.
Muito
todas
bem.
Inclusivamente. De maneiras que ouvi também outra notícia, uma declaração do secretário pela informação do MPLA na Lunda Norte, negando que eles não têm conhecimento disso. É tudo mentira, é pura mentira. Eles influenciam desde 2012 que os congoleses entram com outros fins, não só de explorar as riquezas de Angola, mas também para poder para apoiar o governo Tudé, ou o MPLA. Para dizer que este é a parte que eu tinha, o senhor padre deve ser também claro em poder abordar a situação, porque nós muito queremos bem. Mesmo a justiça. Ainda esta parte dos congoleses, não só influenciar nas eleições em Angola, nós queremos justiça.
Muito
agora,
bem.
Mais uma prova que nós vamos dar à Procuradoria-Geral da República, hein? À Procuradoria-Geral, para que vele tem por este assunto.
Muito então, bem. Obrigado. Senhor Albino, vou ter que o interromper, porque senão vamos ficar aqui a ouvir as suas queixas por muito, muito tempo. Mas, de qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso por ter dado uma visão do problema na Lunda Sul. Seu padre, este ouvinte colocou estas questões todas, de que ele diz ser conluio, entre as autoridades e as imigrantes ilegais na questão dos cartões. Você tem alguma informação sobre isso?
Sim, mas isto, o Dr. Pedro Sebastião já fez referência o sábado passado, quando ele visitou na conferência de imprensa que deu no posto fronteiriço de Xixanda.
Sim.
E ele disse mesmo que sim, que há cumplicidade, e eu também reafirmo isto na entrevista que dei à Rádio Eclésia. Há cumplicidade, não é possível que milhares e milhares de estrangeiros, ainda por cima ilegais, pudessem entrar a este país e instalarem-se nestas zonas de exploração dos diamantes. E também a exploração da madeira, enfim, penso que sim, há uma cumplicidade da nossa parte, de nós os angolanos, das autoridades. Os chovas davam concessões, enfim, quer dizer, é o que o Dr. Pedro Sebastião vai dizer, que a Lunda Norte era a terra de ninguém. Portanto, isto é sabido. Agora, os cartões eleitorais, enfim, sim, isto também nós vimos e foram exibidos à medida que foram saindo, nos postos fronteiriços foram-se recuperando o bilhete de identidade, cartões eleitorais, cartões de partido, enfim, por aí fora. Isto também é verdade. Sim, não podemos tapar o sol com a peneira. Se quisermos, por isso é que eu disse que esta operação tem que ser transparente, realmente transparente. Tem que haver justiça. Temos que ser verdadeiros para connosco, para vermos se chegamos a ter um país um pouco mais organizado.
Muito bem. Obrigado. Portanto, agora vamos aqui para as redes sociais. Amâncio.
Temos uma mistura, João, de comentários e perguntas. Temos o Sangue Wet, que diz que hoje os congoleses tornaram-se alvo de ódio. Será que os angolanos esqueceram o passado deles no tempo de guerra? Uma questão que já foi abordada pelo nosso convidado. Mas também temos o Isidoro Poba Júnior, que tem um outro comentário, diz que os congoleses não aumentaram desgraça nenhuma, e ele elabora que, particularmente em Cabinda, a população daquela região depende muito da República Democrática do Congo e também do Congo-Brazzaville, diz que quase nada sai da sua capital. E diz que com a situação precária de saúde que o país atravessa, a população de Cabinda recorre aos dois países vizinhos para tratamento. Portanto, esperemos que o governo angolano tenha elaborado bem esse projeto de modo a evitar conflitos. E ele, o Boba Júnior, coloca uma nota na sua mensagem que é: a imigração ilegal é fruto da fraqueza do nosso governo quanto ao controle do estrangeiro no país.
Portanto, mais um comentário que uma pergunta. Senhor Padre, não sei se quer comentar este comentário.
Isso aí é um comentário acertado. Eu acho que é verdade que esta operação causou um problema humanitário muito grande na outra parte, portanto, no lado congolês.
Sim,
foram surpreendidos e, portanto, os governos destas cinco regiões não têm capacidades para poder, digamos assim, assistir a esta multidão de pessoas, enfim, com necessidades especiais, vulneráveis, crianças, mulheres, enfim, não têm esta capacidade. Portanto, também temos que ter este cuidado, enfim, para... Porque a estabilidade da Angola também depende da estabilidade do Congo.
Uhum.
O Congo, se não estiver estável, estiver tal como está desorganizado, enfim, nós sofreremos, porque partilhamos mais de 2.000 quilómetros de fronteira. E depois, os povos fronteiriços, digamos assim, são povos da mesma etnia, da mesma tribo.
Sim.
Enfim, é muito difícil. Portanto, é um processo complexo, mas temos que ter realmente cuidado e pensar num projeto África. Pensarmos num projeto África, é verdade, isto não anula a soberania de cada país, mas temos que pensar que temos que construir juntos este continente. Portanto, Angola não só deve, talvez, expulsar esta gente massivamente, mas se calhar também tentar ajudar, por exemplo, o Congo a organizar, sem, não me refiro a interferência, a qualquer interferência política, mas há maneiras que tem que se dialogar para ver, olha, temos aqui um problema e temos que meter ordem, temos que encontrar um meio termo para metermos pobre a esta situação.
Muito bem. Então eu agora vou para o ouvinte Cambinda. E o ouvinte está na Lunda Norte. Senhor Cambinda, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir exatamente.
Muito bem, Senhor Cambinda. O que é que você acha de toda esta questão? Refugiados e os imigrantes congoleses que foram expulsos, o que é que você acha?
Sim, gostaria primeiro de iniciar na primeira minha questão que eu já havia colocado no SMS a partir do Facebook.
Sim,
eu não dizia que os estrangeiros congoleses estão a trazer a desgraça. Não é isso. Eu me referia, no seu geral, de todos os estrangeiros que vinham aqui em fim de efetuar outros contratos para poderem ajudar nos seus negócios os angolanos. Mas isso terminou por os que tinham os contratos de vender a grosso começaram a vender a retalho, até na Zunga. E que alguns produtos que os próprios angolanos, os de Lunda Norte e outras províncias, podiam zungar para ter a sua sobrevivência. Infelizmente, os libaneses, os mortarianos, etc., os demais, fizeram a mesma coisa. Sobre os refugiados. Não tinha poder te falar que não, os refugiados trazem uma desgraça, porque eu também já fui refugiado na Zâmbia, no campo de refugiado, que é na Angueche, no Xangombo, na vizinha província como Fico. Essa que não é desgraça. Mas o meu ponto que me preocupa como angolano, cidadão, é que esses estrangeiros que vinham, não esses que estão no campo de refugiados, esses que vinham simplesmente à procura da sobrevivência, eles não tinham que ter também direito de identidade e cartão de eleitoral. Uhum. Por quanto que esse? Essa que é a desgraça que eu chamei, que eles trouxeram a desgraça no nosso país. Porque uhum. são eles que votaram, maioritariamente, no partido no poder. Por quê? Porque eles foram maioritários. Suponhamos, o número que já saiu aqui, já soma nos 200 e tal.
Sim.
Ainda a operação transparência não parou, mas já soma 200 e tal. Suponhamos até que o tempo terminar. E outra coisa, uma pergunta para o padre Palanga. Nós temos acompanhado nas redes sociais que há padres ou há bispos que sempre trabalham como se fosse aqueles tempos antigos. Não gosta que os outros façam o seu trabalho como um pastor das ovelhas, mas gosta de se esconder atrás das bíblias para fazer com que os padres que querem levar o trabalho da igreja à frente, eles sempre têm que sofrer as operações. Não, padre fulano, afinal de contas, temos os chefes, que são os bispos, me refiro aos bispos, que são do CIFO. Por que isso continua sempre dentro da nossa religião católica? Era só essa parte que eu ia colocar no padre. Obrigado.
Olha, seu padre Palanga, uma questão teológica da Igreja Católica. Hierarquia, sobre a hierarquia católica.
Sim, bem, eu acho que cada bispo tem muito bem clara a sua missão. A sua missão é de cuidar do rebanho a ele confiado. E um bispo não procura outra coisa senão o bem o bem das pessoas ou o bem deste rebanho. Portanto, e não, a preocupação não é só para aqueles, por exemplo, os fiéis católicos, mas é para todos os homens e mulheres. Penso que é isto. Bem, eu não sei, não conheço nenhum bispo que faça ou que seja contratado para desempenhar o papel de serviços secretos. Enfim, muito sinceramente, eu não tenho informações sobre bispos que desempenhem este papel. Não tenho. Mas o que temos visto nas reuniões dos bispos, nas cartas pastorais, eu penso que tem sido clara, a mensagem também tem sido clara, têm estado a denunciar as injustiças, têm estado a apelar às pessoas para esta consciência de bem comum, a questão da justiça social, o desenvolvimento humano integral. Eu penso que os bispos têm sido incisivos, têm estado a lutar desde o tempo colonial, desde o tempo da guerra, nunca deixaram de falar, nunca calaram as suas vozes, não se deixaram intimidar. Portanto, eu penso que sim, isto é visível e a história não mente. Agora, se há bispos, enfim, eu muito sinceramente não tenho conhecimento.
Muito bem. Amácio, mais gente aí nas redes sociais?
Temos mais gente ao nível de comentários. Temos, por exemplo, o Malone Quilolo, que diz que o problema ambiental é um mal menor comparado, melhor, o problema ambiental provocado pelos garimpeiros, diz que é um mal menor comparado aos grandes gatunos, não faz referência a quem são. E depois temos o Sangue Wete, que pede ao Sr. Padre um comentário específico. Diz, um momento só. Diz, o senhor padre, por favor, não fala que o Congo é desorganizado. O Congo, sim senhor, tem problemas políticos. Creio que o padre também falou, fez referência aos problemas do Congo, mas se calhar poderá voltar a repetir o que disse em relação à situação no Congo.
Muito bem, senhor padre Palanga, quer acrescentar alguma coisa?
Sim, em relação à questão do Congo, eu sou membro da Companhia de Jesus e da província da África Central, ou seja, Angola e Congo. Sim. Então tenho esta oportunidade, nos meses de julho e agosto, estive no Congo e fui vendo e constatando. Eu não me limito só a Angola, eu viajei um pouco por África, viajando, vivendo, enfim, por aí. Então, é uma preocupação que eu tenho. Eu sofro muito quando vejo aquela a miséria no Congo, a pobreza, os políticos que, em vez de realmente trabalharem, de procurarem e de lutarem pelo desenvolvimento, pela estabilidade, estão ocupados com outras coisas e preocupados com outros assuntos.
Uhum.
Este discurso o faria. É um discurso que pode ser endógeno ou exógeno. A mesma mensagem serve para os nossos políticos cá em Angola. É verdade que houve tempo que muitos, enfim, trabalharam mais para os seus bolsos, provavelmente, pelas suas famílias, e esqueceram-se de que os outros angolanos também precisam realmente de ter uma vida digna. E chegamos onde chegamos. Temos um mar de pobres e pouquíssimos têm esta possibilidade de viverem mais ou menos bem. Enfim, quase que a educação é precária, a saúde é um caos. Enfim, estamos nessa situação. Portanto, estamos a viver um caos, mas precisamos de meter uma ordem no caos. Portanto, precisamos de meter uma ordem no caos. Sim, é isto. No Congo é isto mesmo. Enfim, o povo deixado à sua sorte. Os políticos continuam a empobrecer cada vez mais este povo sofredor. E é preciso que se faça alguma coisa. É preciso que se faça alguma coisa. Aqui, provavelmente, há novos ventos. Parece-me que sim, que há novos ventos. Por isso é que se quer meter ordem em casa. Então, o mesmo tem que ser feito no país vizinho, porque senão de nada servirá tanto esforço para, digamos assim, encontrar um norte, encontrar um caminho a seguir.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte.
Agora, em relação,
sim, sim,
em relação a questões, o mal menor, questões ambientais, o mal menor, eu não sei se as pessoas têm a dimensão da gravidade e das consequências, digamos assim, ambientais que estamos aqui já a sentir. A questão da seca, a questão, enfim, da fome, este abate indiscriminado de árvores. Eu estive no Congo muito recentemente, como já referi, e é engraçado, disseram-me, olha, isto aqui há 5 anos era uma floresta, agora é um autêntico deserto. Portanto, nós não podemos minimizar essa questão, as questões ambientais, não podemos minimizar. Portanto, esses rios desviados, provavelmente, que favorecia algumas populações. Agora as populações vêm-se completamente prejudicadas porque o curso do rio foi desviado e tudo aquilo que vemos, enfim, as imagens que nos chegam. Eu acho que não podíamos minimizar essa questão, as questões ambientais.
Senhor Padre, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha que está à espera e eu vou-lhe, embora tenhamos quase a chegar ao fim, eu vou-lhe dar tempo. É o ouvinte Adão Santos, Adão dos Santos, no Bengo. Senhor dos Santos, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque senão o senhor padre não tem tempo para responder. Faça favor.
Senhor padre, muito boa noite. Neste caso, as pessoas que estão em Angola, que vieram se calhar sem nenhuma identificação, sem nenhum bilhete, sem nenhuma pele escrita, uma pele que o senhor pode apresentar, uma vez que eles também chegam.
Está a chegar muito mal.
Alô?
Sim, senhor dos Santos, repita que estava a chegar com muitos cortes, diga.
Sim, como é que estão a reclamar que eles foram buscar no outro país, que estão em Angola, é que eles devem regressar. Qual é o mecanismo que devemos fazer? Uma vez que nós... Eles são refugiados, eles são pessoas que estão a trabalhar em Angola, agora querem voltar. Eu vou estar a desistir para voltarem, porque agora está um problema, está uma...
Bem, a senhora Adão dos Santos, desculpe, está a chegar muito, muito mal. Eu creio que o senhor padre também não podia compreender bem.
Sim, mas eu acho que tentei captar. Pois, ele disse que há pessoas que vieram, enfim, sem documentação nenhuma, que vieram cá trabalhar em Angola. E que agora querem regressar, o que devem fazer? Pois, se caírem nas mãos da polícia, obviamente, serão encaminhados para os centros de detenção de estrangeiros imigrantes e depois serão repatriados, tão simples quanto isso. Agora, por isso é que eu dizia, infelizmente não se poderá saber quem foram esses patrões que os fizeram entrar aqui no país sem documentação, pois. Ou ilegalmente.
Exatamente.
Mas é assim, quando a polícia os recolhe, manda-os para os centros de detenção e depois são repatriados.
Muito bem. Olha, Sr. Padre, a terminar vou hoje fazer uma pergunta, mas quero que responda também rapidamente, porque estamos a chegar ao fim. Ao longo deste programa, e eu não sei se estou certo nisto que estou a dizer, mas eu parece que notei uma certa animosidade dos angolanos para com esta presença maciça de congoleses nestas áreas de Angola. Você nota essa animosidade ou a impressão que eu tenho é errada?
Não, a impressão é certa, é correta, mas isso sim, obviamente não devemos resvalar para essas questões xenófobas. Eu penso que temos que ter maturidade suficiente para tratarmos e deixarmos que o governo, darmos um voto de confiança ao governo, e que essa operação vai decorrer, digamos assim, respeitando os direitos humanos. Isso sim, é verdade, mas também é preciso que os angolanos, que as autoridades angolanas, façam isso na maior transparência possível.
Muito bem. Pois era o Sr. Padre Celestino Palanga, jesuíta, diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados, também professor de filosofia. Não tivemos a oportunidade de discutir filosofia, Sr. Padre, mas de qualquer maneira talvez uma próxima oportunidade. Eu cheguei a pensar em ir buscar umas citações sobre os jesuítas, mas depois fiquei assim, de maneira que tenho que ficar mesmo para a próxima. Mas eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Eu sei que os jesuítas têm uma longa tradição de trabalho através do mundo e, portanto, eu quero saudá-lo pessoalmente pelo seu trabalho e agradecer-lhe ter estado aqui nesta emissão da Voz da América, que foi muito elucidativa, não só sobre a sua posição e sobre o seu trabalho, mas também sobre os angolanos e todo este problema. Muito obrigado, Sr. Padre, e até à próxima. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram também por terem vindo aqui à Voz da América. E não se esqueça, sempre que quiserem participar pelo telefone, têm que enviar o número. Não basta mandar só uma vez. Se enviaram o número hoje e não participaram, têm que voltar a participar, a enviar o número se quiserem participar. Portanto, não se esqueça, Conto sempre com o Angola Fala Só à sexta-feira. Eu e o Amâncio Miguel despedimos. E não se esqueça, portanto, se à sexta-feira é dia do Angola, fala só.